Sejam bem-vindos aqui no Pera 90, PIB Imperial Pera 90, recebe vocês com muita alegria, muita satisfação, é uma honra e um prazer, né, de ter todos os irmãos aqui que vieram com esse intuito de receber algo de Deus nessa noite. E prepara o seu coração, porque Deus tem algo para você, para sua empresa. E como o pastor Mazinho disse aqui, eu estava lembrando, né, a respeito de, eu falei, mas qual que é a experiência que eu tenho, né, de empresa, empreendedorismo? E aí eu lembrei que eu fui vendedor de picolé e eu guardava o dinheiro numa gaveta. E aí, quando eu já tinha um pouquinho, eu falava, agora já posso gastar, gastava tudo, outra semana tinha que vender novo picolé. Vendi pastel na rua e vendi também suco ali na praça, aqui no, em Cuiabá, naquela praça da República. Eu vendi suco ali. Eu vendi suco ali na época dos camelô, onde a Riachuelo ali era tudo camelô, lembra daquela época? Eu vendi suco naquela praça. Eu fazia o suco, meu pai me ajudava. E ali eu tentava já tirar o meu sustento, né, com 13 anos de idade. Então, eu sou um empreendedor desde criança, né? Outra coisa que eu sempre gostei de vender as coisas. E aí o pessoal fala assim, mas Cícero, você não para com nada. Comprava uma bicicleta, dali a pouco eu vendia essa bicicleta e comprava outra, e daqui a pouco estava sem nenhuma. Então eu sempre estava investindo, tentando empreender em alguma coisa, né? E Deus foi então falando no meu coração algumas coisas. Estava conversando com o pastor Eliel esses dias a respeito disso. Ele falou assim, rapaz, primeiro você leva a queda, aprende a cair e depois você dá o golpe. Mas não dá o golpe não, irmão. O golpe no sentido de depois você vai acertar como que é. E eu quero contar uma experiência que aconteceu conosco em Rosário Oeste. Nós fomos para Rosário Oeste, chegamos lá, eu saí da empresa onde eu trabalhava para ser um empresário também, que é o sonho, né? Eu acredito que todos nós brasileiros temos um sonho de ser empresário. E então, eu comecei uma empresa chamada Moriá Reciclagem, que me deu tanta dor de cabeça, que até hoje, quando eu lembro de reciclagem, me arrepia. Tenho um medo de papelão, irmão. Quando eu passo perto de um nome reciclagem, eu corro dela. Sofri muito. E eu quero, com essa palavra e contando esse testemunho, e nós vamos aprender algo aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30. E tudo isso que aconteceu nessa empresa que eu abri, que não deu certo, faltou uma palavra chamada planejamento. Então nós vamos falar sobre planejamento, algumas coisas nesse texto. E o texto diz assim, Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha só. Qual de vocês, volta lá, pode voltar lá. Qual de vocês, pretendendo construir, talvez alguns aqui já estão construindo, outros pretendem ainda construir, como falamos aqui. O nosso culto de empresários não é apenas para quem já tem empresa, mas para aqueles que sonham em construir uma empresa, né, em ter essa empresa. Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas e verificar se tem os meios para concluir? Próximo. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Senhor, que o Senhor venha abençoar nessa noite essa palavra e tudo que nós vamos falar nesse culto aqui dos empresários. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada pessoa e que nós possamos sair daqui dizendo: Senhor, obrigado, porque a partir de hoje eu vou crescer no nome de Jesus. A minha empresa vai crescer e eu quero, ó Pai, viver o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, e eu pensando então num texto, Deus me trouxe esse texto. Um texto muito conhecido, porque nos leva a pensarmos em algo aqui que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite. Planejamento. Uma boa administração é a chave do sucesso de qualquer empreendimento, seja ela qual for. Isso inclui alguns fatores muito importantes que nós vamos discorrer. É interessante que o texto começa a dizer que quem sonha, quem planeja construir alguma coisa, ele faz, a primeira coisa que essa pessoa faz, ela senta. O que é sentar? E eu fiquei pensando: Deus, por que senta? Quando a pessoa senta, o texto diz primeiro, assenta, isso quer dizer, calma, tenha cautela, não faça as pressas, não deixe sua ansiedade passar à frente do real, acalme o coração. O seu coração pode estar assim, pegando fogo, mas a sua mente precisa estar tranquila. A sua mente precisa estar calma, tranquila, para que você não venha tomar decisões erradas, dar o passe além da perna, né? Cuidado. O pastor Mazinho falou isso aqui, algumas coisas que ele falou. Então eu vou abrir a minha empresa, ter uma empresa, não vou empregar pessoas, vou fazer isso. Primeira coisa, senta. Se assenta, se acalma, sonha, ora, busca o Senhor. Deus, me dê entendimento. Eu não quero fazer nada com pressa. Eu não quero fazer nada desesperadamente. Acalma o coração. O que aconteceu comigo no Rosário Oeste, com essa empresa? Saímos da empresa onde trabalhava. Falei: bom, agora vamos abrir a empresa. Alguém chegou e falou assim: reciclagem é o que está dando dinheiro. Tem gente enriquecendo. Falei: opa, então bora. Porém, irmãos, nós começamos reciclagem sem dinheiro, com 3 sócios, todos dependiam dessa empresa para comer. Começamos com a dívida de quase 3 mil reais, porque precisamos comprar a máquina. Eu não sentei para calcular, eu não sentei para saber como que era a venda desse produto, eu não sentei para mim ver como que seria a saída do produto. Eita glória! Acordou o povo. E naquela ansiedade para ganhar dinheiro, porque estava dando dinheiro, então vou. Aí. Queridos, o que eu quero dizer? O planejamento, ele começa sentando na mesa. E eu coloquei aqui. Quando você senta na mesa é lugar de você parar com a sua casa, com a sua família, e fazer cálculo. Calcule. Será que o que eu tenho, o capital de giro, é o suficiente? Eu preciso de um tempo para me manter até essa empresa começar a me dar retorno. Cuidado com, está dando dinheiro, então vamos fazer. Não é bem assim. Então nós começamos com 3 sócios, eu não sentei, eu não parei para calcular, eu não fiz análise do mercado, é outra coisa. Planejamento, analisa o mercado. Quanto que essa mercadoria para sair de Rosário Oeste, para chegar lá em Cuiabá? Como que é o transporte? Qual que é o valor? Quando eu descobri, meu irmão, eu já estava de uma situação que eu não podia voltar. E a crise. E três famílias. Cícero, eu preciso comer. Eu preciso pagar aluguel. Eu falo também, eu preciso. Vende a mercadoria, mas se vender não dá lucro. Mas como que não dá lucro? Tem mercadoria, mas o frete daqui lá come o lucro. Nós não tínhamos caminhão, nós não tínhamos nada. Sabe, tudo isso, irmãos. Porque eu não sentei primeiro para analisar o mercado daquilo que eu ia começar a trabalhar. É restaurante? É energia solar, como temos aqui? É, não sei. É vendedor da Avon? Eu não sei. Uma coisa eu aprendi. Que todas as coisas dão resultado. Todas. E por que não deu no meu? Porque faltou administração. Faltou planejamento. Faltou eu ter sentado, ter analisado o mercado, visto, faz uma análise. Quantas pessoas passam aqui nessa rua? Vou montar aqui um mercado. Faz análise. Para um dia para contar quantos carros que passam aí. É, ué. Conversa com as pessoas que passam. Vê se aquela pessoa passa ali todos os dias, se é ela mesma. Teve uma pessoa lá em Nobres, que ela tinha um mercado pequeno, um mercadinho, e lotava de gente. Muito, vendia, vendia. De repente ele falou, você sabe uma coisa? Vou aumentar esse mercado. E ele aumentou, construiu um mercado duas vezes maior que ele, e quando pensa que não, ele estava falindo, sabe por quê? Ele aumentou o mercado, aumentou o funcionário, aumentou os custos, mas o público era o mesmo. O público era o mesmo. Ele não parou para analisar isso. Ele não planejou, ele não calculou. Ele não calculou os valores que ele ia ter despesa. Ele ia, não era só três pessoas que ele ia sustentar. De 10, ele passou a sustentar 20 famílias. Então, irmãos, planeje, sente, para que o seu negócio amanhã depois não seja algo que as pessoas venham zombar. Olha lá, é um coitado, mais um falido. Verificar todas as circunstâncias faz parte também de quem vai começar um negócio, ou quem já está no negócio. Verifica o mercado. A Bíblia diz, coloca para nós aí, Neemias capítulo 2, 11 e 12, Neemias foi um grande empreendedor. Se você observar Neemias, quando ele recebe a notícia que Jerusalém estava derrubada e tudo aquilo mais, que ele chega até o rei, ele chega falando, Senhor, a cidade dos meus pais está assim, 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 e eu preciso disso, 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 disso para reconstruir. Coloca para nós Neemias 2, 11 e 12. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. 12. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu estava montado. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Ele levanta e vai analisar a situação. Neemias levanta de madrugada e ele vai ver como que estava a situação de Jerusalém, o que precisava. Foi calcular, foi verificar a destruição, foi verificar o que precisava para construir, quantos que precisava de madeira, quantos que precisava de cimento, de tijolo. Ele fez toda uma vistoria naquele lugar, o que ele precisava para que pudesse terminar com êxito a sua obra. A empresa também é assim. É ou não é verdade? Se você não verificar, se você não fazer uma análise, se não você olhar o que está precisando, onde eu estou gastando, onde eu posso economizar, opa, aqui eu não preciso disso. Eu não preciso gastar com isso. Eu vou usar aqui para investir lá. Eu nunca vou investir algo que eu não tenho uma reserva. Na reunião nós tivemos lá, que foi o pastor do Gustavo. É Gustavo, né? Ele falou sobre reserva. Ele falou sobre ter uma reserva. Toda vez que você for fazer alguma coisa, né, tenha uma reserva. Não faça igual o Cícero fez. Não. Sem nada, sem dinheiro, sem reserva, dependendo daquilo ali para viver. E nós sabemos, todo mundo sabe aqui, que hoje uma empresa, para começar a dar lucro, ela começa de 1 ano a 2 anos para começar a dar alguma coisa de resultado. Então, precisar de reserva. Não gaste o seu lucro. Não gaste o seu capital de giro. A minha esposa, ela tem uma empresa de bolo. Está meio desativada, porque ela está trabalhando e tal. Mas lá em Vargem Grande, ela trabalhou bem, ajudou muito. Só que tinha esse problema. E eu pude sentar e tentei ensinar ela algumas vezes. Eu falava para ela assim: meu amor, é assim. Você está pegando, está fazendo bolo, está vendendo bolo, mas você pega o dinheiro do bolo, aí você paga a conta de água, aí você paga a conta de luz, aí você vai pagando as coisas, você está gastando o seu o capital de giro, e no final do mês, você trabalhou, vai estar cansada e sem resultado. Sabe por quê? Porque você está usando o dinheiro da empresa dentro de casa. Porque é um risco que nós corremos. Usar o dinheiro da empresa dentro de casa. Principalmente nós somos autônomos. Não use o dinheiro da empresa dentro da sua necessidade. Faça um salário para você: eu quero ganhar X por mês. Não interessa se a empresa fez 100 mil, o seu salário é 3, mantenha os 3. Isso é verificar. Façam análise do local. Então, planejamento, ela inclui calma, cálculos, verificar o mercado, verificar o ambiente. E uma outra coisa, para a empresa dar certo, ouça, seja um bom ouvinte. Ouvir é um fator muito importante, principalmente quando é o seu cônjuge. Foi outra tomada que eu tomei. Ouça sua esposa. Ouça ela. Se você não quiser ouvir a Deus, ouça sua esposa. É importante. Rapaz, a minha esposa falou para mim: não entra. Que eu sei com quem você está entrando. Não vai. Vai dar errado. Eu falei: não, amor, não vai dar não. Vai dar não, porque, né? E aí você justifica. Nós, homens, somos muito assim. Deixa comigo, eu domino. Que falha que eu cometi, irmãos. E aí depois, ela foi essa pessoa que, do texto, que diz assim: ó, te falei? Esse que é o mais dói, né? O que mais dói é: te falei? Você não quis me ouvir? Oh, Jesus. O pior que falia é ouvir da mulher. Por que você não me ouviu? Ouça. Procure informação de quem já está no mercado. E aí, quando eu comecei a vender as coisas para ver se eu pagava, que não deu para pagar, eu liguei para um rapaz lá de Tangará. E ele falou: mas por que você está vendendo essa prensa? Rapaz, com uma prensa dessa aí você fica rico. Eu falei: irmão, então me dá o canal para eu ficar rico, que eu fiquei foi mais pobre. Já, até o que eu tinha foi tirado. Aí ele falou assim: porque você começou no lugar errado. Ele falou: eu cheguei em Tangará da Serra com uma prensa de prensar reciclagem velhinha. E hoje eu estou com 4 caminhões, estou com isso, com casa, com carro novo, estou ganhando dinheiro aqui em Tangará. Há 4 anos atrás eu cheguei aqui com uma prensa velha. Você está no lugar errado. Por que eu não fui procurar informação antes de eu começar? o local certo, onde eu vou pôr o meu negócio, né? Onde eu vou abrir o meu comércio. Ouve testemunho de pessoas, ouve quem deu certo e ouve quem deu errado. Por que que deu errado? Então ouça. Deus vai abençoar o seu negócio. Planeje, sente, calcule, tenha paciência. Ouça a sua esposa, ouça as pessoas que trabalham no mesmo ramo e ore. O segredo final é orar. Ore antes, ore durante e ore depois. Que Deus vai te dar clareza, mas com o pé no chão. A Bíblia diz, lá em Provérbios 13, 4, diz assim: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. A sua empresa precisa de dedicação sua. A sua empresa precisa que você tenha coragem de pular cedo. Quem é com restaurante é 4 horas da manhã, né? Já deixa à noite algumas coisas cozidas, porque eu sei que é assim, eu já fui ajudante de cozinha já, de marmita. E 4 horas da manhã, a pressão já está chiando, irmão, no 12. E não tem que ter, e não pode ter preguiça, não pode ter corpo mole. Para quando chegar 11 horas está tudo pronto, senão não dá tempo. É ou não é assim? 10 e meia. Então, o provérbio diz assim, que o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Então, a sua empresa depende de muita dedicação sua, de muita busca, de coragem de levantar cedo, de ir atrás, de buscar o cliente, de conversar com o cliente, de falar o que você tem, o que sua empresa tem, mostrar para ele qualidade e mostrar para ele também que você é ágil. Não deixe o cliente esperando. É, bom preço e qualidade. Então, ore para que Deus te dê muita força e sabedoria para que a sua empresa possa caminhar. Então, nós estamos falando sobre planejamento. Não tem como dar errado se você administra bem. O maior problema nosso é a falta de administração, pastor Mazinho. Um dia eu falei, conversando com um amigo, eu falei assim: o que você acha que dá certo? Ele falou assim: Cícero, se você vender espetinho, dá certo, você enriquece. Eu falei: será? Ele falou: sim. Só que você tem que ser um bom administrador. O grande problema é o seguinte, olha só. Quem lembra daquele supermercado Trento Júnior que tinha em Cuiabá? E eu sei a história daquele cara. O Trento Júnior... Isso aí é para os mais antigos que lembram desse mercado. Era o dono daquele mercado, ele era um cara jovem, da minha idade mais ou menos, de 40, 40 e poucos anos. O final daquele cara foi entregando docinho e bolo para o supermercado modelo. Porque quando ele estava no auge, ganhando dinheiro, uma pessoa que era lá de dentro, que era muito amigo, uma senhora, trabalhava muitos anos com ele, me contou essa história que eu trabalhei lá com ela no modelo. E ela falou assim: Cícero, sabe por que ele quebrou? Porque todos os dias ele ia para a farra. E lá ele gastava. Porque o mercado todo dia entra dinheiro. O banco começa a oferecer: não, tem dinheiro. Você pensa que você tem dinheiro, mas o lucro é muito pouco. Mas o cara vê aquele montante, o banco oferecendo. E o cara gastava hoje 3 mil, 4 mil, 5 mil, no alta noite de novo. E aí começa a bancar e começa a achar que eu sou o cara. Quando ele foi perceber, irmãos, ele estava falido. Estava falido. Sabe por quê? Gastando o que não era dele. Administrar é isso. É você saber o que é seu e o que não é seu. E aquele cara quebrou porque gastou o que não era dele. Então, comércio que você entra dinheiro todos os dias, principalmente, não é igual o pastor Mazinho, 550 mil por mês, né, pastor Mazinho? Não é todo dia, né? Não é igual o Elisandro ali que está chegando aos 100 mil por mês. Não, que é só uma vez por mês, mas está lá. Isso é muito perigoso para os autônomos que trabalham aí, que recebem todos os dias. Por exemplo, irmão Leonardo. Né? Não é todo dia, mas às vezes é, né? Limpou um ar, já recebeu. Amanhã limpa outro, recebe. Rapaz, corre grande risco de gastar o dinheiro e chegar depois, no final do mês, e os boletos vão chegar. Esses daí, eles não estão nem aí com você. Se você está bom ou está ruim, eles vão chegar. Então, cuidado com isso. Uma boa administração. Pastor, obreiro, mas e aí, o que, que eu faço? Eu tenho uma palavra para você. Essa palavra é de Deus. Em Isaías, diz assim: eis que eu faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor vai colocar sobre a sua empresa. Você tem sonho, né? Você tem um projeto, você já está com sua empresa aí. Mas eu não estou vendo nada, pastor. Eu não estou conseguindo enxergar nada. A Bíblia diz, o Senhor diz assim: eu vou fazer algo novo na sua vida. Quantos crê? Eu vou colocar algo novo. Porventura você não consegue perceber? Você não consegue perceber que eu sou contigo? O homem de Deus falou aqui todo o tempo. Nós temos um Deus por nós, irmãos. Deus quer levantar na PIB imperial empresários de grande poder aquisitivo para abençoar vidas, para abençoar o reino, para abençoar outras pessoas e para a sua família ser abençoada também. E nós profetizamos isso todo o tempo. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida e você nem imagina o que Deus tem para você. E Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir essas palavras, talvez tão poucas palavras, mas que essas palavras possam fazer diferença na sua casa, na sua empresa, nos seus sonhos e nos seus projetos. Creia que o Senhor tem algo novo para você. Creia que Ele vai colocar um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor vai suprir a necessidade. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai colocar pessoas para abençoar o seu negócio. E você vai abençoar a vida de pessoas. Um homem empreendedor da palavra de Deus também. José do Egito. Outro, Abraão. E sabe o que Deus fala de Abraão? As famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. Então a sua empresa será para abençoar a vida de outras pessoas. Deus trouxe você aqui nessa noite, não simplesmente para você vir num culto, mas para você entender que Deus tem coisas grandes e maiores que você não sabe. Financeiramente, pastor? Financeiramente. Deus quer abençoar você. Eu tenho orado todos os dias. Eu tenho orado aqui e falado: Deus, abençoe os membros aqui da PIB Imperial. Que os irmãos possam prosperar nas suas empresas. Eu tenho orado e falado: Senhor, os irmãos que trabalham no secular, que os seus patrões olhem para eles, chamem eles na sala e falem assim: agora eu vou dobrar o seu salário. E eu já tenho ouvido algum testemunho aqui. Eu já tenho ouvido pessoas, já veio contar. Nós temos uns 3, 4 irmãos que falaram assim: olha, pastor, o patrão me chamou e aumentou meu salário. Porque eu creio, irmãos, que meu Deus, o seu Deus, é o Deus dono da prata e do ouro. A riqueza é nossa, queridos. Não importa hoje o momento que você está vendo. Nós não podemos viver pelo que nós vemos, mas por fé. Viver fé é isso. É você olhar, ainda não existe a empresa, ainda não existe nada, ainda não tem nenhum maquinário, ainda não tem um recurso, mas eu creio, eu consigo enxergar, pelos olhos da fé, eu estou vendo a minha empresa. Um dia alguém profetizou sobre a minha vida, falou que eu vou ser empresário. Aí Deus me coloca no ministério. Eita, glória. E eu estou começando a entender que eu vou ser um pastor empresário. Hã? Eu, pastor Liel, nós vamos montar uma empresa, pastor. De telecomunicação. Eu sou eletricista, o senhor é eletrotécnico? Engenheiro, olha. E tem mais eletricista aqui. Eu só não subo na escada, né? Estou pensando como que eu vou arrumar aquele forro lá. Rapaz, que coisa que me colocaram lá, hein? Por que que eu fui falar do forro? Tenho medo de altura. Não, mas era o rebelde, né? Brincadeira, irmãos. Mas eu creio. Por que não? Por que não? Não sermos empresário? Eu tenho pensado muito sobre isso. Porque esse sonho, essa palavra foi dada. Minha esposa sonha ainda com a empresa dela de bolo. Por que não? Vamos orar. Só que agora é com o pé no chão. Agora é com sabedoria, irmãos. Agora eu não faço mais, eu errei. Eu paguei um preço caríssimo. A prensa que eu comprei, que custava, na época, 18 mil reais nova, eu vendi ela por 8. Com menos de 2 anos de uso. Adquiri dívidas. Tive que vender um carrinho velho que nós conseguimos comprar pela metade do preço. Sabe por quê? Porque não planejei, porque não verifiquei, porque eu não fiz cálculo, porque eu não ouvi, porque eu fui ansioso, porque eu fui apressado, avexado demais, e não ouvi ao Senhor, não ouvi a minha esposa, não busquei informação daquele negócio que eu estava montando. Então pense sobre isso. Tudo que você está fazendo na sua empresa, ou que você quer fazer, se tem alguém aqui que ainda não tem, mas quer ser um empresário, pense nessas coisas que eu falei aqui para você. Tenha calma, calcule, tenha uma reserva, verifique o mercado que você quer trabalhar, aquele nicho que você quer trabalhar. Amém? Quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Quantos aqui já são empresários já? Levante a mão aí. Rapaz, a maioria, hein? Da glória. Quem não é empresário e quer ser empresário? Eu sou os dois, né? Que eu levantei para os dois, né? Irmãos, você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede? Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Abre suas mãos. Eu gostaria que você pudesse buscar o Senhor agora e profetizar, como nós temos falado sobre algo. Desde sexta-feira nós estamos ouvindo palavras proféticas, irmãos. Um tempo de viver aquilo que o Senhor quer para nós. É um tempo de viver um novo de Deus. O Senhor tem algo, um caminho no deserto aberto para você. As águas do Senhor estão sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. Eu declaro no nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora que as bênçãos do Senhor estão sobre a tua empresa. Eu quero declarar agora que toda palavra negativa, toda inveja, todo olho gordo, toda mentira que lançaram falando que você não ia dar conta, que a sua empresa não ia para frente, nós cancelamos no nome de Jesus. Eu declaro agora sobre a tua vida, em nome de Jesus, que todo espírito destruidor caia por terra, todo migrador caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida agora e sobre a tua empresa a prosperidade do Senhor. O Senhor vai abrir portas ali para a sua empresa crescer. A sua empresa será conhecida dentro do estado de Mato Grosso. A sua empresa será conhecida dentro do Brasil como uma empresa de primeiro mundo, onde vai empregar pessoas e mais pessoas. Em um nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida as bênçãos celestiais e financeiras sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde você colocar suas mãos, onde você colocar suas mãos, ei, onde você colocar suas mãos, prosperará. Essa é a palavra, não é a minha. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Essa é a palavra desse Deus que diz que se você andar na minha presença, eu serei contigo. Coisas maiores eu farei na sua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quando pedimos ou pensamos, segundo o propósito que opera nas nossas vidas. Então comece a declarar, comece a declarar: toda falência caia por terra, toda miséria caia por terra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa, em o nome de Jesus. Antes de uma empresa restaurada, uma família restaurada, uma família saudável vai ter uma empresa saudável, uma família saudável vai ter uma igreja saudável, vai ter empresa saudável, negócios saudáveis, em o nome de Jesus. Receba do Senhor, receba do Senhor, receba do Senhor aquilo que Deus deu para Abraão, para Isaac, aquilo que Deus deu para Jesus. Ele diz que Ele dá para nós também, porque agora nós somos co-herdeiros com Cristo. O melhor de Deus ainda está por vir na sua empresa, querido. O melhor de Deus ainda tem para vir sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Pai Santo, no nome de Jesus, aqui tem homens e mulheres que sonham abrir a sua empresa. Eu declaro agora, meu Deus, comece a mostrar o caminho que eles vão ter que tomar, a decisão certa. Meu Deus, comece a dar condição para eles, que eles comecem a enxergar pelos olhos da fé já essa empresa crescendo, essa empresa prosperando no nome de Jesus. Ó Deus, eu declaro sobre a vida desse povo, dos empresários da Pia Imperial. Ó Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.